Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas. E no programa anterior, nós vimos aquela questão do André não poder entrar, porque ele não era preparado para serviço de assistência nas grandes trevas. Mas a irmã Cipriana, com aquela habilidade, com aquele sentimento cristão, ela fala o seguinte: Jesus não manda a gente, a vida não coloca a gente num lugar em que não tenhamos algo de interessante a realizar. Então, naquele momento, André pode ir até a entrada das cavernas. E é interessante que o André, ele vai andando, André Luiz vai andando, e ele vai percebendo a atmosfera mais densa, mais baixa, mais enfumaçada, a ponto dele falar assim: ué, estarei naquela chamada selva escura do Dante Alighieri, quando ele fala do inferno, daquela situação difícil. E ele continua então: percorremos alguns quilômetros em plano horizontal e, quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos, ao assistente e a mim, com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. E aí nós temos uma coisa muito interessante, que é o planejamento e a organização do trabalho, gente. A espiritualidade planeja e organiza. Ah, mas está lá no livro dos médiuns, né? No livro dos médiuns também. Que os espíritos que se aferram muito a detalhes, a horas e a locais são inferiores. Tudo bem. Quando se fala da questão da evocação dos espíritos, né? Ele diz que a preferência que os espíritos têm de serem evocados em determinadas horas e em determinados locais prova um apego, uma inferioridade. Mas aqui a gente está falando de planejamento de trabalho. De trabalho com um objetivo superior. Não é uma simples evocação. Naquele momento eles vão prestar um socorro, vão fazer uma tarefa. Então tem um tempo decorrido, não pode ser indefinidamente. Aquela história da reunião: ah, tem hora para começar, mas não tem hora de acabar. Isso aí é relativo, meus irmãos. É relativo. Porque, na verdade, os benfeitores espirituais, eles têm compromissos. E é para a gente também até entender, porque muitas vezes a gente começa a exigir de médiuns, a gente começa de instituições: eu cheguei com a minha dor, então eu tenho o direito de ser atendido. E a gente fica muito melindrado quando a pessoa fala assim: olha, mas não houve horário, não há um tempo, ah, mas é a dor sair. Gente, vamos começar a observar o recurso da prece, o recurso de uma lição. Quantas vezes, amigos, assim, não foram muitas não, mas eu tenho pelo menos assim 2 ou 3 fatos, 3 vezes, de eu estar assim com uma dor moral, né? Uma dor, e naquele momento não era hora de reunião no centro, quer dizer, nem atendimento fraterno, nada disso. Eu entrar sozinha no salão de reuniões, sentar ali, ler o evangelho, fazer uma prece. Daqui a pouco abrir novamente uma lição e encontrar ali toda a orientação que eu precisava, toda a pacificação. Alguém pode falar assim: ué, mas é porque você é a trabalhadora da casa. Ué, meus amigos, todos nós somos profundamente amados por Deus nosso Pai. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o pastor que conduz o nosso caminho. Está lá escrito no Salmo, nos Salmos: Deus nos conhece pelo nome. Completou Jesus: não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que não seja de conhecimento do Pai que está nos céus. Ele nos dá a lição dos lírios: olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam. Entretanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como cada um deles. Aí Jesus fala: se Deus cuida assim da erva que nasce e morre, que dirá de vós, homens de pequena fé? Então, que a gente tenha essa certeza que tudo que acontece é sobre o amparo de Deus. E muitas vezes não temos o auxílio terrestre, mas poderemos ter, e com certeza teremos, o auxílio celeste, se a gente permitir. Então, nesse momento, o trabalho vai demorar 6 horas, mais ou menos. E abraçando-me, a diretora disse gentil: André, desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões.
É interessante que aqui ela fala sobre o estudo, né? Isso. Desejo feliz êxito nos estudos. E olha o que, que ele passou para trazer para a gente essas informações. Então, quantas coisas aconteceram para a gente saber sobre isso, né? Então, a gente tem que se perguntar se nós também estamos, assim, tendo êxito nesses estudos. Se esses estudos estão servindo realmente para alguma coisa ou se estão ocupando apenas a nossa curiosidade de ver e falar, ih, olha só o que aconteceu. Porque quando a gente vai lendo, muitas vezes a gente se prende só no romance. Quem matou, quem traiu, quem sofreu. Mas quando, na verdade, isso tudo que está acontecendo, esses estudos, é para a gente fazer uma análise sobre as consequências dos atos. E saber, olha, realmente o fulaninho está sofrendo muito agora. Por quê? Aí, o que, que ele fez? Aí nós vamos estudar as ações dele, estudar as consequências, porque na hora que nós estamos fazendo esse estudo, é a hora que nós estamos nos tocando sobre isso. E aí sim nós vamos ter êxito. Mas se ficarmos presos apenas no romance em si, o que, que aconteceu, quem matou, quem traiu, quem casou, vai ser apenas mais um romance.
É uma limitação que a gente vai. Uma auto limitação que tivesse impor.
Isso será apenas mais um romance.
Exato. E ele continua: sorri encantado a tão generosa demonstração de carinho. Logo após, Caldeirar e eu nos achamos a sós na grande vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado, André Luiz punha entre aspas, né? Porque ele também está desencarnado, né? Não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, a assembleia de espíritos dementes enxameavam não longe intermináveis brigas por interesses mesquinhos. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não segurei as indagações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura, como bando de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra envolver-nos. Ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves digitosas de asas partidas. Como explicar tudo isso?
É interessante que mesmo todo mundo na mesma dor, um parecia que desconhecia a dor do outro. Né? Já com a mente viciada em se enxergar a si próprio, nem consegue enxergar a dor do outro para poder enxergar onde está.
E é uma cena chocante isso, né? Tem diferença. É tão grande que André pergunta assim: Caldeiraro, será que esses míseros precípitos nos veem? Ah, André, alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles.
E aí fica a pergunta no ar. Será que nós estamos abrigando em nosso coração esses sentimentos rasteiros? De não ver a dor do outro, de não sentir aonde nós estamos? Outro dia eu recebi pelo e-mail um filmezinho muito interessante, mas muito interessante mesmo. Pela a conversa, pela língua que estavam falando, com certeza é mais pro lado do Oriente, né? Aquelas línguas mais parecidas com chinês, com japonês, por ali. Me pareceu ser ou uma plataforma ou um barco. Tem um cachorro que está preso, acorrentado, e as pessoas estão pescando. Me parece ser uma pesca assim, profissional, pescando em quantidade para revenda. E eu não sei se está no barco, porque no filme não aparece, só aparece assim uma parte, não sei se está no barco ou numa plataforma que o barco já chegou. Então, nessa pescaria tem vários peixes no chão, né? Como aqueles peixes frescos que estão acabando de chegar, mas alguns se debatendo ainda e tal. E o cachorro está preso. O olhar do cachorro para o sofrimento do peixe é algo assim comovedor. E o cachorro começa com focinho, e tem poças d'água no chão. E o cachorro começa com focinho pegar essa poça d'água e começar com o focinho jogando a água para cima do peixe. Então ele joga, aí ele vai lá ver, aí ele percebe que um peixe morreu. Aí tem um outro peixe que ele encosta o focinho, o peixe dá uma tremidazinha. Aí ele pega o focinho, começa a jogar água para cima, e joga e vai cheirando, e ele vai percebendo que o peixe ainda não morreu. E o olhar de compaixão do cachorro, e como ele está preso, ele só pode ir até um determinado ponto. E quem filmou, as pessoas todas estavam rindo em volta, achando engraçado aquilo ali. Ou seja, não conseguiram captar assim a compaixão
do animal.
Como é que
alguém, numa vida instintiva, tem essa questão da preservação do outro, né? E nós que já temos uma vida inteligente, elaborada, muitas vezes somos frios, né?
E a expressão do cachorro, quem tiver acesso à internet, coloca lá no YouTube, bota assim, cachorro tenta salvar peixe morrendo. Esse cachorro, ele é um cachorrinho amarelinho, tipo um labrador, mas não é labrador não. Mas tem aquele pelo assim amarelo, bem clarinho, mas é um filme de 40 segundos. Mas é de uma, assim, de um envolvimento, de compaixão. Eu até postei o teu Face, eu até postei no Face, porque a gente tem que assistir muitas vezes, vendo que como o instinto daquele animal foi tocado, porque ele sentiu com veemência.
Exato.
E essa palavra veemência, eu aprendi ela quando nós estudamos o livro Sexo e Destino, lá no centro. E na hora que a Marita ela vai tentar suicídio, que o farmacêutico justamente evita que ela cometa o suicídio, e lá a orientação do instrutor foi que o que salvou ela foi que o farmacêutico sentiu ela com veemência. E eu não sabia que palavra era essa e fui procurar saber e aprendi. E realmente quando escutamos alguém com veemência, ou seja, na sua totalidade, nós nos entregamos nosso ouvido para ouvir alguém, nós entregamos os nossos olhos para enxergar alguma coisa, é você sentir a dor do outro. Então, quem puder, bota no YouTube cachorro tentando salvar peixe morrendo. É muito comovedor. E nós estamos vendo aqui seres inteligentes que estão num mar de lama, sem se enxergarem, que estão na lama e sem enxergar o outro.
Isso. E aí ele continua aqui, ó. Toda essa gente, então, Caldeirado, permanece desamparada, entregue a si mesma? Não, André. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Estampou complacente expressão no rosto e considerou. As regiões inferiores, André, jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Isso é maravilhoso, não é? Que misericórdia que acompanha a gente, porque às vezes a gente acha que está sofrendo porque alguém está se vingando da gente, né? E que as pessoas vão ficar contentes pela dor. Gente, não é isso não. O objetivo é a gente ficar cada vez mais leve para aumentar a fileira do bem, não é?
Isso. Isso, essa frase aqui tem que ficar na nossa geladeira. Para todos os dias a gente dar uma olhadazinha e ler. Porque quantas vezes os espíritos se esforçam tanto para que a gente saia desse inferno particular? Isso. Quantas coisas às vezes acontecem ao nosso redor, tentando nos acordar, e nós insistimos isso nesse inferno particular, desencarnamos e ainda buscamos o sofrimento, ainda buscamos as trevas. Porque isto nós temos que entender que é uma escolha nossa. Isso. Nós é que escolhemos estar nesse local o tempo inteiro. E esses amigos espirituais, eles têm uma disponibilidade para ajudar. Veja, essa equipe mesmo, descendo lá nas trevas, no baixo umbral, só para ajudar.
Exato.
Eles poderiam estar preocupados com ele.
Isso. Na turma deles, né? Mas não é isso não, né? A alegria que eles têm é em servir, é ser útil, é trabalhar, né? É assim, é ajudar a promoção do outro, né?
Exatamente.
E aí ele diz, vendo o bando de seres a se locomoverem no ar, quase no reentrar, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que não possuíam esse desenvolvimento. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Ele está se referindo àquele momento em que ele vê as criaturas voando, né? Como se fosse um bando de aves negras, de corvos, ali voando. Então o Caldeirão fala assim, André, não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem o característico de sublimação do sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas para usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores capacidades de amor, com reduzida inteligência, e convivemos com ela no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com essas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Neste capítulo da volitação, portanto, impende observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixo, procurando detrito, enquanto as andorinhas se libram alto, buscando a primavera. Muita meditação aqui, não é,
verdade, Berenice? É como se fala das asas, né? Para ter um voo seguro, tem que ter a asa intelectual e a asa moral. Só a asa intelectual, sim, porque nós vemos, tanto no livro Sexo e Obsessão, e em outros livros também, que fala especificamente das trevas, que existe um governador das trevas. Isso. Que é um espírito inteligente, manipulador. Sim, porque a inteligência é neutra. Quem imprime a qualidade, quem dá a qualidade da inteligência, se é uma inteligência boa ou ruim, é o espírito. Mas a inteligência é neutra. Se usa, aqui na Terra, né? Se usa a inteligência para construir pontes e se usa a inteligência, essa ponte justamente para encurtar caminhos, para unir povos, e se criam armas que era para justamente acabar com povos. Né? Então é a mesma inteligência. Agora, quem manipula essa inteligência, a intenção de fazer alguma coisa, é que imprime a inteligência. Mas nas trevas existem também os seus coordenadores que estão voltados para o mal e realmente são inteligentes. Mas esse voo que ele está falando aqui é quando o voo da inteligência, a asa da inteligência, está em harmonia com a asa da moral. Que aí sim é o voo da plenitude,
né? Da primavera. E aí ele continua, né? Feito o reparo, perguntei lembrando-me das injunções terrenas. Mas, e as necessidades de subsistência, cooperaram? O instrutor não se ferrogado informou. André, nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente te preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram da realidade da vida.
Você vê, tudo é uma questão de ser voluntário.
Vontade,
então, nós voluntariamente andamos para onde nós queremos. Só que nós temos que ter essa rédea de saber para onde nós queremos ir. Sempre, porque muitas vezes quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Isso.
E geralmente a gente pega um caminho que nós achamos que são os atalhos e depois temos que retornar ao caminho certo, e muitas vezes essa viagem de volta é muito dolorosa. Nós temos que estar sempre nos perguntando qual é o caminho que nós queremos seguir. É o caminho dessa vida passageira, dessa distração passageira, ou é o caminho da evolução espiritual? Nós temos que meditar sobre isso, nós temos que fortalecer o nosso pensamento a esse respeito, porque tudo que acontece, todas as dores, nós temos que entender que são voluntárias.
Exato. E aí, continua Calderaro, fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e esquecendo o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste nossa organização espiritual de vida coletiva? Irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas e letargia profunda, aguardando-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguer espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza das faltas que os identificam. Muitos são inteligentes, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem resta de amor que lhes exalce o coração, erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E desta forma, não é fácil de logo arrancá-los ao desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante troca de energias uns com os outros, passam em geral a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Pois semelhante é. Atrás semelhante, né?
Exatamente. E aqui é mais uma vez, né? Que essas pessoas estão lá, assim, retardando se como retardatários da evolução, porque estão obstinados nos erros, já que se habituaram. Então, nós temos que saber quais são os nossos erros que nós estamos nos habituando ou se já não nos estamos habituados nesse erro. Vamos fazer uma reflexão, vamos buscar uma reflexão. Leia esse capítulo novamente, leia essas frases, peça ajuda a Calderaro, peça ajuda a Cipriana, peça ajuda a André Luiz, a Emmanuel, a Jesus, para ajudar cada um de nós a descobrir que quais são esses erros que nós estamos assim nos habituando, para que a gente não fique cego, para que essa nossa cegueira não nos leve para esse pântano de dor e de amargura. Vamos pensar sobre isso e vamos sempre pedir ajuda. Muita paz.
Muita paz, irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.